Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite, minhas amadas irmãs. Boa noite, amigos e amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Celebrando a Recuperação. Gostaria de dar as boas-vindas para os nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs surdos e surdas. Um privilégio ter o nosso irmão querido que está fazendo a interpretação. E eu queria também dar o nosso boa noite à querida Sônia, que é a nossa convidada, que é a nossa querida, que vai estar falando um pouquinho sobre a história de vida dela. Então sejam todos muito bem-vindos e seja muito bem-vinda, Soninha. Pode cumprimentar os nossos queridos, por favor.
Obrigada. Boa noite. O meu nome é Sônia, como nós nos apresentamos no CR. Sou uma filha amada de Deus, me recuperando de codependência e nesse ciclo tratando a ansiedade. É muito
É,
bom estar com vocês.
boa lembrança, deixa eu me apresentar também, bonitinho. Eu também sou uma filha amada de Deus, e nesse ciclo eu estou trabalhando as questões de organizações estruturais. Eu estou descobrindo que tem umas organizações que eu preciso trabalhar aqui, e também questões de confiança. E meu nome é Roseni. Eu tenho dois recadinhos, deixa eu falar bem rapidinho. Na verdade, eu vou falar no fim, os recadinhos para nós não atrapalharmos o nosso momento. Você que tem alguma pergunta aí, por favor, vai fazendo no nosso chat e nós vamos responder. Hoje nós teremos tempo de responder as perguntas que chegarem. Então, Soninha, nós estamos falando um pouquinho sobre a sua história de vida, e vamos enfatizar um pouquinho como que você, tem lidado nesse período de isolamento físico, né, com você, com a tua recuperação, com as tuas questões. Então, conta um pouquinho da sua infância, conta um pouquinho, como foi o teu desenvolver.
Ok, bom, eu vou fazer uma apresentação, né? Vou me apresentar. Eu estou pelo celular, tá aqui, estou tentando achar um ângulo que não fique tão escuro. Bom, eu sou graduada em letras, né? Pedagoga, formada e tenho pós em psicanálise e linguagem e muitas pós em crítica literária, em semiótica, e eu como uma boa, e nesse momento eu estou professora, né? Eu estou professora já há 30 anos, como uma boa codependente, né? É super interessante que já algumas áreas, como você se identifica nesse mundo, é como você escolhe também algumas áreas, algumas profissões e amizades e assim por diante, né? Eu sou a filha mais velha de um jovem casal, né? Minha mãe casou-se, ela tinha 16 anos, meu pai 19. Eles tiveram aí 7 filhos. Eu sou a primogênita, né? A mais velha. São 4 mulheres, 3 homens. E eu cuidei a minha vida inteira dos meus irmãos, né? A minha irmã mais nova, minha segunda irmã, a diferença é 1 ano e 5 meses. Então, desde que eu me reconheço como gente, eu cuido de alguém. E é super interessante que é algo que eu gosto de fazer. Assim, de alguma forma, acaba ficando já nessa estrutura, nessa identificação de você se identificar quem você é, né? De você se reconhecer. Então, cuidei da minha segunda irmã e dos outros. Eu tenho um irmão com 10 anos de diferença, um dos penúltimos que eu levava para o médico, levava para dar injeção, e as pessoas olhavam para mim. Eu tinha, na época, 12 anos e ele tinha 2 aninhos. E eu carregando, e as pessoas olhavam para mim achando que eu era a mãe dele. Tanto é que ninguém dava lugar para eu me sentar. E eu conseguia identificar isso já naquela época. É bem interessante isso, o olhar, né? As pessoas chegavam a perguntar se era meu filho, né? Eu com 12 e ele com 2. E eu me identifico todo esse tempo, né? Exatamente cuidando de alguém. Já nessa fase também, uns 12 anos, escola dominical, eu já frequentava a escola dominical e professora das crianças. E daí, já vem toda essa estruturação, toda essa visão que hoje eu reconheço, que hoje eu sei o que é essa codependência e como ela age, como ela funciona. Aprendi aqui no CR, né?
Sonia,
As muitas leituras. Sim.
eu estava pensando aqui, então, você diria que essa questão do cuidado, ela vem desde a infância, né? Então, vocês eram quantos irmãos, você falou?
Nós, são 7 filhos, são 6 irmãos. Eu tenho
São
seis
seis irmãos.
irmãos.
Né? E, desculpe, você, qual é a sua idade em comparação com eles? Você é bem mais, tem esses 10 anos de diferença com o menorzinho. E os outros?
A diferença entre cada um deles é uma média de um ano e meio, 2 anos, e vai aumentando. 1 ano e 5 meses, 2 anos e meio, e assim por diante. Todo ano minha mãe tinha um bebê novo.
Entendi. Ô, Soninha, aí fala pra
É,
gente
sim.
o seu processo na adolescência, como que foi essa questão? Teve religiosidade envolvida nesse teu crescer, a religiosidade, e depois fala um pouquinho do seu casamento.
Tá ok. Bom, na religiosidade foi só o que eu vivi, né? Eu aprendi, eu fiz parte de algumas igrejas bem, igrejas pentecostais com uma visão bem tradicionalista, né? Então, eu vivi durante muito tempo isso. E naquela época, isso me alimentava, me dava prazer, eu achava que era aquilo, né? Fazia parte de círculo de oração. Eu era jovenzinha, solteira, fazia parte dos círculos de oração. Eu andava com as irmãs bem mais velhas, né? Com as senhoras, na verdade. Eu era menina e andava com as senhoras. E hoje, pegando hoje minhas fotos, se eu pego a minha foto de 18 anos, eu pareço uma senhora, porque eu me vestia tal qual, eu andava tal qual, eu olhava como uma senhora. Hoje eu consigo reconhecer isso. E em todo esse processo, sim.
Não, estava pensando aqui como foi o seu namoro, onde você conheceu a pessoa com a qual você se casou?
Ah, o pai do meu filho, meu ex-marido, nos conhecemos na igreja e era assim de uma forma muito rígida, né? Chegaram a dizer que ele tinha carro, chegaram a dizer que era para ele vir, né? Ele deveria ir de carro e eu deveria ir de ônibus. Tal qual, gente, nós estamos falando disso eu me casei em 90, né? Eu fiquei 25 anos casada e eu estou há 5 divorciada. E foi um período assim bem interessante. Olhando hoje, né? Para os dias de hoje, o que é o evangelho? Esse evangelho que se conhece, o evangelho que se ouve no CR, que se ouve por meio do pastor Ed Renekivites, é de olhar e falar como eu me submeti a tais coisas, mas não, mas de certa forma, né? Somos filhos aí, na verdade, de um período de ditadura, em que a igreja também funcionava exatamente nessa visão ditatorial, e eu não enxergava outra coisa. Para mim era o certo na época. E eu não tinha grandes questionamentos. Na verdade, os questionamentos quem fazia era o meu ex-marido, né? Ele questionava, é um homem muito inteligente, muito crítico, temente a Deus, né? E aí alguém vai dizer assim: nossa, e por que que você se divorciou? Porque muitas das vezes não é porque boas pessoas, né? nem sempre boas pessoas juntas, dá para você levar a vida. Eu até levei muito bem, né? Levamos bem. 25 anos, construímos uma vida boa, longa, mas chegou um ponto que é insustentável, que não dava mais para continuarmos casados.
Ah, Soninha, fala um pouquinho, o que você levou desse processo codependente, né? Desde a infância, o que você levou isso para o teu casamento? Como essa codependência atrapalhou esse relacionamento que culminou nesse divórcio?
O que eu vejo é que, na verdade, essa minha codependência, essa visão, juntamente uma visão muito religiosa. E também um ponto é que eu não sabia falar. Eu tenho aprendido a falar, aí alguém vai dizer, nossa, professora com tantos diplomas e não sabe falar. Sim, eu não sabia falar. Muitas das vezes, os diálogos estavam dentro da minha cabeça, mas eu não tinha coragem de colocá-los para fora. Eu não sabia como colocá-los. Tanto é que, a partir do momento que eu comecei a colocá-los, o casamento não deu mais certo.
Então, fala algumas das coisas que você não se colocava, você não falava, dentro desse relacionamento.
O codependente, ele não sabe dizer não, né? O dizer não eu tenho aprendido agora, nesses anos que eu estou no CR. Tem também a questão de, além de saber se colocar, né? Não saber dizer não, saber se colocar, o codependente é aquele que gosta, sabe tudo do outro. Então, eu sei tudo o que o outro gosta de fazer, o que o outro prefere. Aí perguntava assim para mim. Ah, você quer viajar? Tanto faz. Para onde? Ah, escolhe você. Então, eu não sabia do que eu gostava. Eu vim aprender do que eu gostava, eu vim me reconhecer que a codependência, ela te leva para uma anulação, e essa anulação não foi o outro, fui eu quem vivia a vida assim. É? Então eu não sabia do que eu gostava, eu não sabia o que eu queria. Às vezes as brigas eram essa mesmo, porque o pai do meu filho, o meu ex-marido, dizia: Mas você não escolhe nada, você não fala nada, porque na verdade eu deixava tudo para ele resolver, para ele fazer. E ele fazia e resolvia muito bem. É uma pessoa muito proativa, que fazia, que resolvia, que cuidava, mas assim, né? Cuidava bem. Cuidava muito.
Você acredita que esse jeito de deixar o outro, de não se colocar, de deixar o outro resolver, isso não vem travestido daquela ideia de que a mulher é submissa, que a mulher não pode se colocar, que quem decide é o homem? Você consegue ver esse link da sua infância, da religiosidade e como essa maneira de lidar com seu ex-marido? Deve ser assim. A mulher sabe onde fica a sua casa. Ah, é melhor eu não falar sobre isso. Vai desgostar. Existe esse link?
Sim, totalmente. Essa questão da religiosidade, né? A religiosidade ainda eu até coloquei no meu testemunho, né? Era como se fosse um evangelho mágico, né? E que tudo se resolvia, até aquilo que era para eu fazer, tudo se resolvia por meio de oração. Era como se magicamente as coisas acontecessem e não houvesse esse meu envolvimento. Então, por causa disso, sem dúvida, né? Além de muita culpa, né? Esse excesso de religiosidade, ele te traz uma culpa, essa visão de que você tem que ser, você tem que estar, você tem que se colocar assim. As regras eram muito claras para a mulher, né? Sempre foram. Nós vivemos numa sociedade que está tentando mudar agora. E a igreja não está distante, não está fora dessa sociedade. E principalmente naquela época, né? Olhando aí há 30 anos atrás, né? O tempo da minha formação, olhando há 30 anos atrás, era muito complicado, a mulher escolher alguma coisa, né? E eu tenho aprendido hoje a escolher, a viver comigo mesma, né? Tem sido um tempo diferente e muito bom.
Soninha, o que te levou então ao Celebrando? Fala esse fundo do poço, o que te levou ao Celebrando e como o Celebrando te ajudou nesse processo?
Bom, o casamento estava, muito difícil. Eu vivia angustiada, eu tinha uma vontade, um desejo de morte terrível, embora eu não falasse. Hoje, analisando, eu vivia numa depressão profunda e os conflitos começaram a se acentuar de uma forma tal que, na verdade, houve um tempo aí, houve um momento em 2013, final de 2013, que praticamente eu surtei, sabe? Eu acho que comecei a ter sintomas persecutórios, achava que alguém estava me perseguindo, as coisas não faziam sentido, os meus sentidos, a minha audição, a minha visão, os meus sentidos, parece que eles ficaram assim exacerbados, né? E com tudo isso, né, quem estava em volta, não conseguia entender. E eu estava numa angústia profunda, uma angústia que eu não sabia mais o que fazer. E nesse caso, eu fui até o Celebrando, fui até a IBAB, nós já estávamos na IBAB, né? E eu conhecia o Celebrando em uma outra batista da Vila 21, e quando mudamos, quando fomos para a IBAB, eu comecei a frequentar a IBAB e eu fui para a sala de codependência. Eu passei 4 anos na sala de codependência. E nessa sala eu comecei a me ouvir por meio de ouvir as outras. Então, o dizer não, não saber o que gosta, fazer coisas que não quer fazer para agradar o outro e depois ficar se culpando, se lastimando internamente. Então, tudo isso eu fui aprendendo, eu fui me enxergando. E nesse enxergar, nesse período, né, nós acabamos entrando no divórcio, me divorciando. E naquele período eu ouvi uma pregação do Ed René, uma pregação que mexeu comigo profundamente, porque ela rompeu, ela me desconstruiu. Eu já estava toda queada, ferida, mas aquela pregação ela me desconstruiu, porque foi uma pregação em que ele dizia que coisas boas acontecem para pessoas ruins, para pessoas más. E coisas más, coisas ruins acontecem para pessoas boas. E isso foi assim, foi um romper com tudo que eu aprendi a minha vida inteira, com esse evangelho mágico, com esse evangelho que se eu orar, se eu jejuar, que se eu for boa filha, se eu for boazinha, tudo vai dar certo, vou casar bem, vou casar com alguém de bem e esse casamento vai dar certo. Então a pregação ela me desconstruiu, porque ela trouxe todas as minhas angústias. E eu chorei, nossa, eu me acabei naquele culto chorando. Foi fantástico.
E Soninha, aí você
E
vem
sim.
para o Celebrando, né? Ah, e o que acontece no Celebrando, nesse processo seu?
Então, nesse processo, né, eu entrei em grupo no grupo de passos. Eu fui para o retiro de inventário. Eu entrei no grupo de passos. O grupo de passos é o aprofundamento, fez toda a diferença, Porque nesse momento que eu já estou no grupo de passos, foi o meu primeiro grupo de passos em 2014, eu já entendia que eu precisava aprender a dizer não, eu já estava aprendendo a dizer não quando eu queria dizer não e dizer sim quando eu queria dizer sim. Eu comecei a me reconhecer, eu comecei a reconhecer o que é que eu gosto de verdade, né? Ou do que é que eu não gosto. O que é, eu faço algo que eu quero fazer e não que alguém está mandando que eu faça. Então, é estar no celebrando, estar no grupo de passos, que foi um aprofundamento, fez toda a diferença na minha recuperação.
Tem algum passo que, em especial, falou com você? Algum passo, alguma lição, alguma coisa que, em especial, falou com você?
Tem. Eu amo o princípio 3. Na verdade, esse princípio...
A gente te ouve, pode falar.
Ah, você está me ouvindo? É porque sumiu a minha imagem, sumiu a tela.
Estamos te ouvindo direitinho, pode falar, querida.
Ah, que bom, eu pensei que tinha desligado por completo.
Não.
Ok. Bom, na verdade, nesse... No princípio 3, né, são 8 princípios e 12 passos. O princípio 3 foi o princípio que me fez manter a minha sanidade. Quando eu achei que eu fosse perder a minha sanidade, eu recitava, eu orava o tempo todo esse princípio. O princípio 3 diz assim, ó, conscientemente escolho confiar toda a minha vida e a minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Felizes as pessoas humildes. Mateus 5:5. Esse princípio ajudou a manter a minha sanidade, porque eu confiei a Deus, eu escolhi estar na minha sanidade, eu escolhi manter a minha sanidade e não deixar que nada tirasse a minha sanidade.
Então, foi um princípio, né, que foi significativo, né, nesse teu processo. Soninha, como você linka esse teu processo com o fato de estar passando essa quarentena, que agora, né, já passou muitos mais dias, mas esse período da pandemia, como foi ficar sozinha? Como os princípios que você aprendeu, que você vivenciou, pôde te ajudar nesse período de pandemia, de isolamento pessoal, físico?
Bom, nesse instante, eu moro sozinha, né? Eu moro sozinha há 5 anos, meu filho, ele tem a casa dele e eu tenho o meu apartamento. Então, eu moro sozinha. Logo no começo, né, eu gosto da minha companhia, né? Eu sempre gostei da minha companhia e esse processo do celebrando me ensinou a gostar de estar comigo mesma. Isso é muito legal. Só que chegou um momento, depois do terceiro, do quarto mês, né, porque era março, né, segunda quinzena de março, abril, maio. Quando chegou em junho, julho, teve dia, eu voltei, eu comecei a ver que eu estava brigando comigo mesma, sozinha. Eu mandei recado para o meu grupo, para o grupo de professores. Quando eu fui ouvir o que eu tinha mandado, o tom parecia que eu estava brigando com eles. Eu tive que pedir desculpa. Eu fiquei assim, eu comecei a ver que eu não estava bem. Então, os princípios, a oração, buscar a Deus e uma outra coisa que me ajudou muito, como a academia estava fechada, eu gosto de caminhar, gosto de correr, né? E como a academia estava fechada, eu desci os 20 andares, eu moro no 24º andar, eu desci, eu subi, eu desci, eu subi umas 2 vezes para ver se passava aquela angústia, porque eu não conseguia entender. Eu sei que a partir daí eu consegui entender que eu estou lidando com ansiedade, né? E que é um outro processo em que o codependente, muitas das vezes, ele não identifica, porque o tempo todo ele é muito bonzinho, né? ele quer ser muito bonzinho, ele quer agradar a todo mundo, e muitas das vezes ele, o codependente não identifica aí o que está fazendo mal. Demora um pouquinho. Hoje eu já consigo identificar com maior clareza e mais rápido, antes de estourar com outras pessoas. É? Então, esse é um processo, né? Além dessa questão de não reconhecer, né, que o que é que te faz mal, que você está quase surtando, né? Um outro ponto que a postura do codependente é que ele é muito intrometido, né? O codependente quer salvar todo mundo e se intromete na vida de todo mundo. É? Então, assim, querendo ajudar, querendo ser boazinha, não foi chamada, eu já me meti em muita confusão tentando salvar o outro sem que o outro quisesse ser salvo. Hoje eu reconheço isso, né? Na época eu não conseguia saber, não conseguia identificar.
Soninha, você acredita que essa questão de você ter percebido a necessidade de fazer seu exercício de a academia fechado, tudo fechado, mas você teve que se virar para ter um pouquinho dessa energia. Da onde saiu essa ideia de você, então, tá bom, eu posso subir e descer as escadas do prédio. Da onde saiu essa ideia?
Na verdade, foi da necessidade, né? Não tem a academia, eu não posso estar na academia. As ruas... E eu tenho horários, né? O período que eu estou lecionando é presencial, mas via, né? Via internet. Então, eu tenho os horários de aula, eu estou com um aluno, então eu tenho um determinado horário. O que eu faço? Eu levanto mais cedo, subo, desço. Na verdade, isso surgiu da necessidade, né? Dessa necessidade de me exercitar, de colocar essa energia em alguma coisa, porque morar sozinho, eu acredito que se eu estivesse morando com alguém, eu teria estourado com alguém aqui. Ainda bem que eu moro sozinha.
Porque muito
só,
bem.
Só com os professores distantes eu já tive que pedir desculpa.
Interessante. Estou fazendo aqui, as pessoas que estão aí online podem ir mandando suas perguntinhas aqui no chat para a Sônia, viu, pessoal? Soninha, compartilha com a gente, para uma pessoa que está nos ouvindo pela primeira vez ou que vê há pouco tempo, né, por falar nisso, eu queria dizer que a Soninha é uma das nossas líderes do Celebrando, ela é uma pessoa que nos ajuda muito, ela cuida, faz parte da liderança e também atua como líder de grupos de apoio, grupos de passos. Então, você tem um coração muito voltado ao Celebrando. Então, pensei numa outra pergunta. Soninha, por que você escolhe servir no Celebrando? Né? Tem muitas demandas numa igreja como a nossa, na comunidade como a nossa. Por que o Celebrando? Por que investir tanto tempo, tanta energia no Celebrando a Recuperação?
Bom, o Celebrando é, né, um programa, né, aí baseado nos 8 princípios e nos 12 passos, né, do OA. E nos 12 passos, o 12º passo, né, que é, na verdade, um momento de servir. Só que o servir no Celebrando eu escolhi como ministério para a minha vida. Por quê? Porque não é pesado. Eu não estou servindo, eu não sou voluntária para salvar o outro. Eu não sou voluntária para ajudar o outro. Eu sou voluntária porque eu estou cuidando do meu processo de recuperação, para eu me reconhecer como pessoa, para eu reconhecer muitas das vezes os meus defeitos de caráter, quando é que muitas das vezes eu tropeço, quando eu tenho as minhas recaídas, né? Porque a codependência é algo muito forte na minha vida e muitas das vezes eu tenho recaídas. E o celebrando, o servir no celebrando, me deixa com a visão clara de que eu estou servindo não somente, não pelo outro, não pela necessidade do outro, mas pela minha própria necessidade. E não é pesado, não é como anteriormente, né? Você tem que estar aqui porque senão o trabalho não funciona. Não, eu estou, tá, no CR porque eu me comprometi como voluntária e como voluntária eu dou o meu tempo para minha própria recuperação. É algo que me satisfaz, é algo que me traz bem, me traz crescimento e me traz bons amigos. Bons amigos, se você quer bons amigos, é no celebrando no grupo de passos. Por quê? Porque as pessoas te conhecem não pelo lado legal, pelo lado bom. É interessante que quando você faz o grupo de passos, muitas das vezes você conhece o seu grupo, você sabe todas as mazelas, todas as recaídas, todas as tristezas, os tropeços da pessoa, os defeitos de caráter. E se a pessoa pisa na bola, quando eu muitas das vezes escorrego, piso na bola ou alguma coisa, o outro olha para mim, ele sabe que eu estou em recuperação. Ele não se surpreende, porque ele não começou a me conhecer pelo lado, pela máscara de alguém boazinha, de alguém legal, que faz tudo pelo outro. Eles começam a me conhecer exatamente por meio das minhas mazelas. E isso que é lindo do Celebrando. É isso que faz desse ministério, seja na recuperação da depressão, seja na recuperação da dependência emocional, seja na recuperação da codependência, seja na recuperação da procrastinação, qualquer área, tá? É isso que faz com que a tua amizade do celebrando a recuperação, ela seja sincera e verdadeira. Ninguém vai esperar muito mais do que você realmente pode dar, do que você realmente é.
Muito legal. Soninha, tem umas perguntas muito boas aqui, olha. Uma delas é, a professora Daniela Silva fala assim, você cuida de alguém? Você teve que sair para compras durante a pandemia? Você teve necessidade de cuidar de alguém, de fazer compras, de sair? Como é que você lidou com isso?
Então, logo nesse começo, eu só ia, na verdade, só no mercado. Desde então, eu ainda não fui em shopping, não fui a shopping. Até então, eu não fui para shopping algum. Eu ia para o mercado, na verdade, tomando todos os cuidados, né? E o que eu tenho aprendido é que eu faço a minha parte. E eu acredito que o meu corpo, eu tento manter o meu corpo saudável, eu faço a minha parte, eu busco a Deus, nós sabemos que isso está por todos os lados. Então, você mantendo o seu corpo, né, bem, saudável, a sua mente, e você fica um pouco mais resistente, você não fica imune, não sou imune a nada, mas isso tem me ajudado. Subir e descer as escadas, agora a academia do prédio já voltou. Quando eu não estou fechando nota, como eu estou hoje, como eu estou essa semana, eu vou também à academia. E isso me ajuda, isso me dá um ânimo, ajuda no meu dia a dia, ajuda a lidar com tudo isso. E eu não
Olha,
tive que cuidar de uma pessoa especificamente.
tem uma outra pergunta muito boa. Você vivencia ou já vivenciou momentos de solidão por morar só? Caso sim, como lidar ou como você lidou, como você lida ou lidou com a questão da solidão?
Eu, na verdade, senti solidão esse período de pandemia, que foi exatamente esse momento que eu falei que eu subi e desci as escadas, que eu estava surtando e eu não sabia o que era, eu não conseguia identificar. Quando eu vi que eu não, alguma coisa não estava bem, né? E quando eu vi que alguma coisa não estava bem, eu comecei a identificar que era exatamente falta, do outro, falta das pessoas. E aí, nesse período, as minhas irmãs também, elas moram aqui perto, né? Em cidades próximas, e elas também têm tido todo o cuidado. Aí me chamaram para tomar café, foi assim o céu. Então, hoje, qualquer café é um programão. Outro dia eu tive que acompanhar, assim, a perguntar alguém, perguntaram se eu tive que lidar com. Eu acompanhei alguém ao hospital, gente, e acompanhar alguém ao hospital foi, na verdade, algo assim, nossa, eu vou sair, eu me tranquei, eu vou sair. Algo assim que parecia um passeio.
É
É
como
bom
você se
estar na companhia
reinventou,
do
né?
outro, mas eu saí.
É como você se reinventou, né? Você se reinventou. As
Sim,
escadas do prédio.
sim.
Vou levar minha profissão, vou me trocar, vou tomar banho, vou tomar um café com uma irmã, então vou tomar o café. É como você se reinventou, né, Soninha? Tem mais uma aqui, ó. Essa é do Arthur.
Exatamente.
O Arthur fala assim: Sônia, como seus irmãos reagiram quando descobriram que não precisavam mais ser dependentes seus? E se isso aconteceu, como você reagiu a isso? Nesse teu processo de codependência, então você foi centrando mais em você, parou de ter que dar solução na vida de todo mundo. Como as pessoas mais próximas, talvez seus irmãos ou essas pessoas mais próximas suas, reagiram quando você foi olhando mais para você, deixando de resolver muitas questões dos outros? Como que foi esse processo para você?
Isso já aconteceu, já estava no final do meu casamento, né? Com relação aos meus irmãos, todos já são casados, têm as suas famílias, né? Nós praticamente nos encontramos ou em um ou outro almoço, ou em almoço de final de ano, né? Porque é a vida corrida de todos, né? Por isso que esse café ou esses cafés são tão importantes. Durante já o final do meu casamento, essa questão houve uma mudança, porque eu comecei a falar, eu comecei a cobrar algumas coisas que eu não cobrava, que eu não fazia questão, e as pessoas que estão em volta, elas estranham. Por isso que é muito importante quem é o casal, se é o casal. Está passando por uma dificuldade, o casal ou fazer terapia ou ir para o CR junto, fazer grupo de passo juntos, grupo de passo masculino, o homem, grupo de passo feminino, a mulher, porque vai haver uma mudança. Você começa a se enxergar e começa a tomar novos rumos, novas atitudes. E quem está em volta passa a estranhar.
Conta pra gente, sem citar nome, obviamente, de uma pessoa que teve dificuldade com essa nova Soninha. Essa nova Soninha que não fica indo atrás, que não fica ligando. Como que algumas dessas pessoas, ou essa pessoa especificamente, lidou com essa nova Soninha? Deu para continuar a amizade? Ou aquela amizade talvez não continuou? Ou continuou? Conta pra gente de alguma experiência desse momento de eu chamo de desligamento emocional. As pessoas que você com quem você teve que se desligar emocionalmente falando.
Nossa, foi. Olha, você perguntando me trouxe à memória as minhas amigas, né? Eu sempre tive, assim, sempre fui ligada a amigas inteligentes, mandonas, né? Eu sempre me liguei a amigas muito mandonas. E eu sempre estava na casa dessas pessoas. Não, as pessoas. Pessoas não vinham na minha casa, eu não, elas não me procuravam. Quem procurava era eu. E começou a acontecer isso, e quando eu enxerguei isso, eu parei de procurar uma amiga da infância. Infância, assim, fizemos colegial juntos, uma pessoa maravilhosa, geniosa, mas. A partir do momento que eu não fui mais atrás, eu não liguei mais, a amizade morreu. Por quê? Porque, na verdade, a amizade ela era mantida pela minha codependência. Era eu quem ficava dando manutenção àquela amizade, ligando, verificando se a pessoa está bem, ouvindo o que a pessoa tinha para falar. E não foi apenas uma amizade assim, foram várias amizades, inclusive até no processo ainda que eu estava casada, isso ocorreu até com o meu ex-marido e comigo, né, ainda como casal, nós tivemos um outro casal que agia da mesma forma. E quando nós nos demos conta, quer dizer, isso já começou lá atrás. A partir do momento que você não faz a manutenção dessa amizade, e ela morre, é porque só está sendo feita por um lado, era só feito só pelo meu lado. E hoje eu tomo
Uau!
muito cuidado com isso.
Uau, Soninha, muito obrigada. Muito obrigada por ser tão, por compartilhar com a gente isso. Tem muitas perguntas, Soninha. Olha, o Heinz, ele pergunta, como foi para seus irmãos saberem que você era uma vidraça partida? Ou seja, a sua vulnerabilidade foi exposta, né, com o divórcio, porque a menina é tão certinha, de igreja, líder de oração, quando o seu casamento se rompe, como é que foi para seus irmãos ou para as pessoas religiosas ao teu redor?
Eu acredito que para os meus irmãos, o que pegou um pouquinho mais não foi nem o rompimento do, não foi nem o divórcio, né? Para os meus irmãos foi, na verdade, esse período em que eu estava, um tanto insana. Eu não conseguia me orientar, eu estava meio perdida. Um sentimento de angústia, de depressão profunda. Mas, para os religiosos no entorno, né, foi assim: nossa, aquele casal perfeito, porque nós éramos o casal perfeito, né? Um homem que prega, uma mulher que prega, que dá testemunho de círculo de oração, que faz visita, que discipula, né? Nós tínhamos um filho e o casal parecia, né, aquele conto de fada. E, na verdade, quando você vive, né, são máscaras. Hoje eu sei que são máscaras e que eu não quero viver mais com isso. São
Amém.
formas que você se que eu me identifiquei e eu não quero mais isso para mim. O meu futuro relacionamento, eu quero algo muito transparente, eu quero ser exatamente o que eu sou, como eu posso ser no CR.
Uau, que resposta, muito obrigada. A Lucélia Nascimento Gomes fala assim: como você começou a descobrir o que você gosta? Você viveu tanto tempo baseado no gosto do outro, no que o outro queria fazer, cuidando de seus irmãos. Como é que você começou a descobrir o que você de fato gostava? Gosta?
Nossa, Lucélia, é algo assim, foi realmente nos celebrando, ouvindo as palestras, né? Ouvindo. A Roseni trouxe em 2019, em fevereiro de 2019, uma palestra sobre o orgulho passivo, né? E essa palestra, ela falou muito comigo. Tanto é que eu comprava nada para mim. Como eu tive uma situação financeira quando criança muito difícil, eu sou muito regrada com as minhas finanças. Também aprendi isso com o meu ex-marido, que era economista. Então, eu não sou mesquinha, eu dizimo, eu ajudo o próximo, mas eu compro o livro, eu não meço. Agora, se for para comprar alguma coisa, para mim, eu vejo se realmente eu estou precisando. E a partir do momento da palestra do orgulho passivo, em que eu comecei a ver que eu preciso olhar um pouquinho para mim mesma, aquilo me trouxe eu olhar para mim mesma. Eu comecei a ver de algumas coisas que eu gosto, que eu tenho escolhas, Que eu posso comprar uma roupa bonita e me sentir bonita por eu escolher, não porque outra pessoa comprou, não porque outra pessoa escolheu para mim. E isso é fantástico, você começar a pensar, ó, então começa de coisas pequenas. Se você não sabe do que você gosta, começa de coisas pequenas. O exemplo que a Roseni sempre dá, da pizza. Qual é a pizza que você gosta? Eu amo quatro queijos.
Gostei, realmente, né? Começar com coisas simples. Ah, olha, o Júlio Silvia Silva, ele fala assim, como equilibrar esse posicionamento de viver sozinha com pessoa e não acabar vivendo sozinha. Estar sozinho, mas não precisar viver sozinho, estar sempre sozinho.
Essa questão é algo que eu tenho pensado sobre isso, Júlio, tá? Eu tenho pensado sobre essa questão, porque você se habitua a viver sozinho. Eu estou sozinha há 5 anos, eu moro sozinha há 5 anos. E é muito bom você ter o seu espaço, você coloca uma coisa no lugar, você volta, ela está no lugar. Se bagunçar a casa, quem bagunçou foi você, não foi ninguém. Não coloca a culpa no outro jamais. Não diz que vai jogar o sapato do 24º andar na cabeça do outro lá embaixo. Então, você sabe que foi você que arrumou ou que desarrumou. Mas, e eu gosto da minha companhia. Mas eu também gosto de estar com pessoas, que é o que mais tem me feito falta esse período de pandemia. Eu não gosto muito de estar em muvuca, em multidão, mas assim numa roda de conversa, com bons amigos, tá? Com 4, 5, com meia dúzia de amigos. Eu amo estar com pessoas. E eu estou cuidando, estou atenta com relação a essa questão para não ficar sozinha, Júlio.
Gostei, gostei. O Alan Ribeiro fala, como você lidou com a sua religiosidade e o divórcio? Para alguém que vivia naquele mundo religioso, como você conseguiu se divorciar com todas as crenças de que divórcio é pecado, de que você não podia divorciar e tudo mais?
Levei 25 anos. Já logo no começo, foram muitos acertos, né? Sem dúvida, houve bons momentos, né? Eu tenho um filho que é um dos da minha preciosidade. Tem 26 anos, é um homem, mas é a minha preciosidade. Na verdade, eu fui esperando. Hoje, o que eu vejo é que eu perdi um bom tempo que eu poderia ter feito lá atrás. Mas o que acontece? Eu não estava preparada, eu não tinha condições emocionais, psicológicas, embora eu trabalhe, né? Eu me sustente, eu já me sustentava, eu sempre trabalhei, mas psicologicamente eu não tinha condições e religiosamente também não. E isso foi exatamente uma grande desconstrução quando eu falei na palavra do Ed, ou mesmo do estar. O que é maravilhoso na IBAB, além do CR, você tem aí o IBAB adulto, que é, na verdade, são cultos, né? São reuniões com adultos acima de 30 anos, solteiros, divorciados, viúvos, sozinhos, em que você tem bons relacionamentos, pessoas para se relacionar, pessoas para conversar, pessoas que enfrentaram o mesmo que você enfrentou, e isso te ajuda, porque estar numa igreja em que não te aceitam por você estar divorciada, é um peso muito grande. Lá tenha sido talvez esse protelar, essa procrastinação do que aconteceu no final do meu casamento. Talvez tenha durado tanto exatamente por eu não ter encontrado um lugar lá atrás que me acolhesse antes.
Muito obrigada. E aí, deixa eu só falar uma coisa, então, para o professor Alan Ribeiro, é que na nossa comunidade, nós não, nos no celebrando na nossa comunidade, nós nunca vamos falar você divorcia, ou para alguém também não divorcie. Né? Nós entendemos que é uma história, que é uma decisão pessoal, em que a igreja não vai ditar para você. Aí, tem uma notinha aqui que eu quero logo adiantar. Aqui é o Emerson, filho dela. Se possível, fala para ela dar um oi para mim. Olha que coisa linda, Soninha.
Oh, meu amado. Minha riqueza é o Emerson. Meu filhão.
Eu já tinha falado dele antes. Olha, tem várias perguntas, então vamos tentar fazer um pouquinho mais sucinto para a gente aproveitar aqui, tá bom, Soninha? Olha,
Tá ok.
Bom, Valéria, ela acabou respondendo sobre não conseguir salvar o seu casamento. Então, acho que já foi essa resposta. Ah, tem um ponto aqui do Tiene. Depois de tanto tempo vivendo sob a ditadura da religiosidade, como foi esse processo de desconstrução? Você acha que todo religioso é, de certa forma, codependente?
É que, na verdade, né, a codependência e essa visão ditatorial ajuda, né, você se manter, né? Essa questão, muitas das vezes, da religiosidade e a codependência, elas caminham juntas. Elas caminham juntas, sim.
Olha, tem aqui uma notinha da Kátia. Ela fala assim: boa noite, Roseni e Soninha. Gostaria de perguntar para a Roseni sobre o porquê de um sentimento tanta culpa e como lidar com ela. Quando não vamos lá salvar a pessoa que não quer ser salva? E eu acho que essa notinha dessa Kátia já nos ajuda a dar um dos avisos. A semana que vem, nosso assunto é lidando com a culpa. Já comecei a estudar, já tenho vários pontos a partilhar. Então, a culpa a gente vai ver a semana que vem. Tá bom, Kátia? Aí, tem um da Casey Augusta. Boa noite. Uma pessoa codependente pode também ser codependente emocional? Você esteve assim? Posso falar uma notinha, Soninha, sobre essa pergunta? E depois você
por
fala?
Por favor, pode ser? Por favor.
Então, Casey,
sim,
uma pessoa codependente também é dependente emocional. A gente sempre pensa que o codependente é aquele só que o codependente é somente aquele que cuida de tudo, que vai atrás de tudo, que resolve tudo. Mas dentro dessa pessoa que tem que fazer tudo, existe alguém que ainda não adulteceu. Né? Existe alguém que também é frágil. Em alguns relacionamentos, ela é uma pessoa que cuida de tudo. Mas chega em casa, se o marido resolveu comer antes dela, aí o pau quebra. Porque ela é tão frágil que o marido tem sempre que esperar. Ela não consegue lidar com o marido que ela demorou muito, ele foi e comeu. Ou então o marido que não fez uma coisinha pequenininha para ela. Né? Então, dentro de uma pessoa toda poderosa, existe alguém bem frágil, porque o ideal é sermos interdependentes. Né? O ideal é nós ajudarmos pessoas e também sermos ajudados. O codependente, ele sempre doa, mas ele nunca fala do que ele precisa. Ele ajuda, mas ele receber uma cesta básica, nem a pau, Juvenal. Né? Ele falar que ele precisa que alguém ore por ele, de jeito nenhum. Enquanto isso é ser adulto. Né? Tem tempo para dar e para receber. Então, eu já falei muito sobre isso. Soninha, tem uma direta para mim para você. A Lúcia... Respira um pouquinho, tá bom? Porque a Lúcia faz uma pergunta sobre, sobre ser voluntário. Lúcia, ela fala assim, ó, Soninha, servir no CR com essa postura de servir porque ela precisa de recuperação não seria uma posição muito egoísta? Então, eu diria que não, Lúcia, porque a gente foi para o Celebrando exatamente porque nós tínhamos uma posição que nós queríamos cuidar do outro, salvar o outro. E nós nos colocávamos no papel de Deus. Então, nós estávamos na comunidade para ajudar. Volte e meia, a Soninha está no grupo da conexão. Ela cuida da conexão. Ela e a outra querida que logo, logo vai estar dando aqui também o testemunho de vida. Ela é a Grace. E volte e meia, a gente pensa, olha, eu sou psicóloga, eu sou psicanalista, eu posso ajudar de alguma forma? E no Celebrando, não. Nós não vamos ajudar porque a gente é psicanalista, porque a gente é diretora de não sei o quê, porque a gente faz oração, não. A gente vai trabalhar a nossa recuperação e em trabalhando a nossa recuperação nós vamos abençoar o outro. Então é um outro jeito de servir. Agora, claro que existem alguns sacrifícios. Nós temos a reunião, normalmente temos reunião uma sexta-feira à noite por mês, uma reunião no sábado de manhã. Então, sexta-feira, uma vez por mês, vai. Nós temos uma reunião também para de grupo de passos, uma revisão de grupo de passos. Nós temos uma outra reunião de treinamento. Então, nós temos umas 5 reuniões por mês. Né? Pensa bem, é pelo menos uma reunião. Então, isso é um, entre aspas, sacrifício. Mas não é porque a gente faz isso, que a gente quer que o cerebrando cresça, que a gente quer. Não, é porque faz parte da nossa recuperação. Aí, eu não sei se eu respondi. Você acha que eu respondi direitinho para ela, Soninha? Tem alguma coisa que você quer acrescentar para a Lúcia e Helena?
Sim, em cima do que você falou, essa questão, você falou das reuniões. E outra coisa, você não vai abraçar tudo. Eu não estarei em todos os departamentos. Eu estou em um departamento, eu cuido daquele departamento, participo daquela reunião. Hoje eu estou dirigindo o grupo de passos e estou na conexão. Então, mas assim que acabar o meu grupo de passos, eu fico apenas na conexão como voluntária uma vez por mês, duas vezes por mês. Então, eu não quero... A igreja não caminha só porque eu estou ali. Eu tenho apenas uma participação. Eu não participo de todas as áreas, que é algo bem interessante do CR.
Nossa, Soninha, tem umas perguntas tão boas aqui. Tem o Júlio, Silvia, que tem uma notinha tão linda. Ô, Júlio, eu quero responder essa pergunta sua através do meu Instagram. Esse irmão querido que abençoar o celebrando. E acho que já falei o nome dele? Falei, né? Agora já foi. Então, paciência.
Sim.
Ele quer nos abençoar, quer abençoar o celebrando de uma maneira específica. E eu não quero falar aqui, porque muitos lugares, para você participar, tem que contribuir. E o celebrando não é esse lugar. Mas se alguém quer contribuir, então entre em contato comigo no meu Instagram. É Roseni Welmerink. Manda lá uma notinha e eu respondo para você lá, tá bom? Não quero constranger as outras pessoas. Puxa vida, tem tantas. Vou fazer o seguinte. Olha, nós estouramos nosso tempinho aqui, querido, já quase praticamente 10 minutos. Então, vou fazer o seguinte. Olha, o Júlio Silva, a Tânia Salles, a Cláudia Matos acho que já foi. Essas 4 perguntas, eu mesma vou responder no Celebrando, no Instagram do Celebrando Recuperação e BAB. Tá bom? Então, são perguntas boas. Na verdade, Soninha, você quem vai responder. É para você essas perguntas. Eu vou passar para você, eu vou pedir por gentileza que você responda no Instagram do Celebrando e BAB. Pode ser?
Pode ser, só me passar.
Tá bom. Eu tenho 2 recadinhos aqui, queridos, que são importantíssimos, antes de nós irmos para os nossos grupos. É o seguinte, nosso congresso Celebrando a Vida, já está com inscrições abertas, está lá no nosso Celebrando a Recuperação, mesmo no nosso Celebrando a Recuperação IBAB, ali tem um link para você fazer as suas inscrições. Vamos ter assuntos sobre codependência, sobre machismo, vamos ter assuntos sobre como implantar o Celebrando, vamos falar sobre o Celebrando Kids, Celebrando a Teens. Então, assim, façam suas inscrições. Nós estamos orando para que Deus traga 1.000 pessoas. Nós temos muito pouquinho, mas eu queria 1.000 pessoas. Nós, líderes, nós, representantes, estamos orando para que Deus traga muitas pessoas para ouvir as boas novas nesse período tão difícil que nós estamos atravessando. E nós vamos ter perguntas. Nós vamos ter perguntas de vocês. Então, dá uma olhadinha no que nós temos, na nossa agenda. Nós temos todos os palestrantes e todos os assuntos. Então, faça as perguntas. O Renan sugeriu que você faça as perguntas pelo Instagram do Celebrando a Recuperação Brasil. Tá bom? Tem Celebrando a Recuperação Brasil. Você vai lá, você vê o assunto, faz a sua pergunta e nós vamos selecionar algumas perguntas para respondermos. Esse é o primeiro aviso. O segundo é o nosso Celebrando Kids. Ah, eu esqueci de dar esse aviso da semana passada. Nosso Celebrando Kids é um período muito precioso para o seu filho, para o seu sobrinho. E nós temos o tempinho de partilhas. Então, se você tem crianças dos 10 e 11 aninhos, fale um pouquinho com eles sobre esse período, tá bom? Então, dá uma olhadinha no link também, nós temos colocado os links todas as semanas, nós temos para as crianças, acredito que a gente está fazendo a partir de 7 aninhos, mas os grupos que a gente está incentivando de jeito especial é esse de 10 e 11 aninhos. Queridos, a pergunta mote que eu sugiro que seja respondida agora nos nossos grupos é: como eu tenho vivido nesse período de pandemia? Como eu tenho vivido? Né? A Soninha falou um pouquinho sobre a vida dela sozinha nesse período, né? Os conflitos que acabam vindo quando a gente está só, né? Então, fale um pouquinho, como tem sido esse período de pandemia? Como você tem vivido? Você tem olhado para você? Você tem tido momentos, de agradecimento? Tem sido mais difícil? Dê nome, né? Nós falamos muito sobre dar nome. Eu queria agradecer à querida Soninha. Ela acabou dando uma saidinha ali, acho que talvez acabou a bateria do celular, mas eu queria agradecer a ela por ter estado conosco. Quero agradecer a cada um de vocês. Eu vi que tem um número muito bom de pessoas que estão ligadas hoje, e eu quero sugerir que a gente vá para os grupos de apoio agora. Sabe, você tem aí no chat o link para você participar agora então do nosso grupo de apoio. E a semana que vem vamos falar sobre lidando com a culpa. Um abraço muito carinhoso em cada um de vocês, na Soninha, nos nossos tradutores, os nossos queridos surdos e queridas surdas que vão poder participar desse momento. Um abraço muito carinhoso e até quarta-feira que vem. Muito obrigada, Renan.